Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o monitoramento realizado pelo movimento da iniciativa privada Todos pela Educação apresentou ao Brasil a radiografia da triste realidade do ensino público no país. Criado em setembro de 2006, o programa Todos pela Educação estabeleceu um conjunto de 5 metas com o objetivo de contribuir para que o Brasil garanta a todas as crianças e jovens o direito à educação básica de qualidade. As 5 metas são claras, realizáveis e monitoradas a partir da coleta sistemática de dados e da análise das séries históricas de indicadores educacionais oficiais. São elas: primeira meta, todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Meta 2, todas as crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos. Meta 3, todos alunos com aprendizado adequado à sua série. Meta 4, todos jovens com o ensino médio concluído até os 19 anos. E a meta 5, investimento em educação ampliado e bem gerido. O levantamento ganhou o noticiário nacional. O país ainda tem 3,8 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. A informação, inclusive, foi destaque na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Na Paraíba, esse número também chama a atenção, ou seja, pelo menos 73.614 estudantes paraibanos na faixa etária de 4 a 17 anos estão fora da escola. Onde estão esses paraibanos? Que futuro espera para esses jovens? Essa é a pergunta e o grande desafio que a administração pública deve responder. Na minha querida cidade, João Pessoa, capital do nosso estado, os dados do Censo Escolar de 2011, realizado pelo INEP, do Ministério da Educação, também revelam uma triste realidade: a redução no número de matrículas na rede municipal de ensino. Em 2011, houve uma queda de 1.924 alunos em relação a 2010. Hoje, de acordo com o Censo Escolar de 2011, João Pessoa possui 55.029 alunos matriculados. Em 2004, quando concluí o meu mandato de prefeito da capital de João Pessoa, esse número era de 67.785 alunos matriculados. De lá para cá, a população aumentou e João Pessoa já possui, segundo o IBGE, 723.515 mil habitantes. Senhoras e senhores senadores, a pesquisa do MEC informa que João Pessoa possui 55.029 alunos matriculados na rede municipal. A pesquisa considerou para tanto os ingressos na educação infantil, ensino fundamental e médio, quanto na educação especial e na educação de jovens e adultos. Em 1997, quando assumi a prefeitura de João Pessoa, a rede municipal contava com 28 mil alunos matriculados. Em 2004, esse número saltou para quase 68 mil alunos na escola. 98% das crianças de 7 a 14 anos, na época, a faixa etária do ensino fundamental. Hoje, o ensino fundamental começa aos 6 anos, mas mesmo assim, as matrículas na cidade de João Pessoa despencaram. Isso quer dizer que a educação pública em João Pessoa regrediu nos seus últimos anos. quero um exemplo. Em novembro do ano passado, foi preciso a Promotoria de Educação de João Pessoa ingressar com ações civis públicas para obrigar o município a efetuar matrículas no Centro de Referência de Educação Infantil, CREES, e em pré-escolas, para atender a cerca de 10 crianças que não tinham tido vagas garantidas na rede pública. Esse é apenas um dos números dos inúmeros casos que poderíamos relatar com essa situação lamentável na nossa cidade. Mais recentemente, o governo do estado fechou 11 escolas na cidade de João Pessoa. 11 escolas foram fechadas. Ontem eu fiz referência aqui, será que no seu planejamento vai transformar essas escolas em delegacias ou vai reformá-las como presídio? Porque escola não se fecha, se escancara as suas portas para a comunidade e para a formação do cidadão. Quando prefeito, eu criei um programa que garantia vaga para todas as crianças. Oriundo da construção civil, nós botávamos uma placa em cada escola que dizia: há vagas. O diretor era proibido de dizer que não tinha vagas. Por isso que nós atingimos a 98 crianças nas nossas escolas. As matrículas eram automatizadas de um ano para o outro. Os outros 2%, que antes estavam ausentes na escola do município de João Pessoa na minha época, eram portadores de necessidades especiais. E para eles foi criado um programa de adaptação específica, inclusive dos professores e adaptação nas escolas. Para atender essa demanda de garantir vaga para todos e de crescer esse número de alunos, presidente, foram necessários construir 174 novas salas de aula e 11 escolas novas foram construídas, além da reforma e ampliação de outras 66. Portanto, senhoras e senhores senadores, essa é a prova de que é possível avançar quando se tem vontade e prioridade nos investimentos públicos. Precisamos de mais investimentos e incentivos aos professores e à qualidade de ensino para os nossos alunos. Fardamento completo, como forneci no meu período. Pois não, concedo a palavra ao senador Ciro para uma parte com muita satisfação.
Eu queria, além da minha admiração por esse parlamentar, parabenizá-lo, porque eu hoje tenho um projeto nos ensinos especiais e onde a maior dificuldade em quase todo o Brasil é o professor especializado. Hoje se joga o aluno com necessidades especiais na vala comum e os professores ficam desorientados. O senhor está de parabéns, Vossa Excelência, por ter já saído na frente, onde é um problema brasileiro, e a Paraíba dando exemplo. Parabéns, o orgulho nosso.
Obrigado, senador Ciro. Então, quanto ao fardamento completo que nós fornecíamos de camisa, calça, meia e tênis, eu já contei nessa tribuna a razão de ter colocado esse fardamento. É porque, presidente, senhor presidente, uma mãe, uma vez em uma escola no primeiro ano na cidade de João Pessoa, ela me disse que tinha que levar um filho de manhã e outro filho à tarde, porque na casa dela só tinha um par de chinelo. Eu chamei o secretário de Educação e pedi, professor Neroaldo Pontes, naquela oportunidade, que estabelecesse um fardamento digno para que a criança não deixasse de ir à escola, muitas vezes com vergonha da simplicidade, da velhice e do estrago das suas roupinhas. O ano passado, o Ministério Público de João Pessoa teve que entrar com ação, obrigando o prefeito a fornecer os fardamentos, que ele não tinha fornecido o ano passado. O material didático, a carteira de estudante, inclusive providenciamos as fotografias, porque muitos não tinham dinheiro para tirar as fotografias. Quando fui fornecer os par de tênis, presidente, eu me recordo que a maioria das crianças não sabiam calçar um par de tênis, porque nunca na sua vida tinham tido a oportunidade de ter um par de sapato na sua casa. Todo esse material era fornecido gratuitamente pela prefeitura. O fardamento era comprado com recursos próprios. Não fazia parte do percentual mínimo de recursos que o município tem por obrigação constitucional de investir em educação. Nesta casa, apresentei um projeto de lei para garantir a distribuição de uniformes estudantil completo na rede pública de ensino, aprovado em todas as comissões do Senado. O projeto aguarda para ser votado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado federal Aldo Fax, do PSB do Espírito Santo. A merenda de qualidade é outro diferencial para garantir o aluno na escola. É outro diferencial na educação na rede pública. Muitas vezes, ela é a principal refeição, se não a única, do dia das nossas crianças. Quando prefeito, o programa de escolarização da merenda tornou-se referência nacional. O dinheiro era repassado diretamente à escola, com acompanhamento dos pais, e era usado na compra de alimentos na própria comunidade, na padaria da esquina, no mercadinho da comunidade e na feira do bairro, fazendo com que esse recurso circulasse, não se comprasse superfaturado e muito menos produtos vencidos. O cardápio, o mesmo era elaborado com devido acompanhamento nutricional. Cansei de almoçar nas escolas, comendo rubacão, feijoada, os pratos regionais da minha querida Paraíba e da minha querida João Pessoa. O levantamento do movimento Todos pela Educação aponta que um dos principais gargalos na garantia ao acesso à escola está na pré-escola. De acordo com os dados, cerca de 20% das crianças entre 4 e 5 anos ainda estão fora da escola. Em João Pessoa, quando assumi, eram 12 creches e cerca de 900 alunos. Em 8 anos, deixei 28 creches e 2.520 crianças, recebendo 4 refeições diárias, assistência psicopedagógica, pré-escola e passando a maior parte do dia em espaços adequados ao seu desenvolvimento. Entendo que a educação é um dos pilares fundamentais para a edificação do Brasil mais justo e desenvolvido que queremos construir. Peço aos senhores líderes, e repito esse pedido, dos partidos que incluam na próxima reunião para a elaboração da pauta de votação a proposta da emenda constitucional PEC 94/2003 do senador Demóstenes Torres, que trata sobre a garantia da escola em tempo integral em todo o Brasil, que deverá ser implementado até o ano 2022, de forma gradual. O Senado Federal terá, com a votação dessa PEC, a oportunidade de presentear o Brasil e as gerações futuras com um ganho substancial na educação, com a efetiva implementação das escolas em tempo integral. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador Cícero Lucena.
Pois não, senador Suplicy.
Prezado senador Cícero Lucena, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência, sendo primeiro secretário, o secretário da mesa diretora, e que teve um papel tão importante na reforma administrativa, inclusive como colega da comissão que estudou a reforma administrativa, que está por ser votado, estava hoje na pauta da CCJ, mas eu queria lembrar um aspecto que se refere ao seguinte: eu até apresentei como senador uma proposta no sentido de que não apenas os nomes dos servidores do Senado, mas também a sua própria remuneração pudessem ser publicadas uma a uma no Diário Oficial ou no blog da transparência do Senado. Tal procedimento eu coloquei em prática quando presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Na ocasião, aqui ponderaram que não deveria haver isso, porque poderia ferir a privacidade. Eu quero lembrar que quando esse tema veio à discussão, quando eu era presidente da Câmara Municipal, ali eu pedi os pareceres de Golfredo da Silva Teles e José Afonso da Silva, que informaram em pareceres que, como eram pagos pelo povo, era direito do povo saber a remuneração. Mas aqui no Senado, isto não prevaleceu. Mas por que que eu trago à baila este assunto? Ontem, conforme reporta hoje o Congresso em Foco, um dos servidores do Senado, que havia processado o Congresso em Foco por ter publicado as remunerações acima do teto constitucional, fez uma observação ali durante o seu depoimento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, afirmando que o importante seria haver uma mordaça para a imprensa. E assim, ele disse, abrindo aspas, o problema é a imprensa, às vezes tem que botar mordaça na boca de quem faz isso, bradou o servidor, fazendo referência a uma prática, a censura prévia, que impedia a publicação de assuntos de interesse público. E desconhecendo, conforme registra o Congresso em Foco, que se trata de uma publicação premiada com prêmios ESSO, Embratel, Vladimir Herzog e outros. E ele menosprezou esta publicação. Mas eu trago isto aqui como uma referência a Vossa Excelência, porque acho importante que nós possamos mais e mais caminhar na direção de transparência em todos os atos administrativos. E, da minha parte, considero que seria bastante saudável que pudessem a remuneração de cada um dos que trabalham no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara ser objeto de divulgação, assim como a nossa própria remuneração, e quaisquer acréscimos que tenhamos, seja por termos os nossos celulares como, com a utilização de livre acesso como um direito, e, ou outras vantagens que porventura tenhamos, ou tudo que acontece em nossos gabinetes, isso em grande parte já está transparente, mas poderíamos avançar ainda mais. E, então, eu achei por bem fazer esta parte, uma reflexão, como um companheiro de Vossa Excelência na nossa comissão, e até porque, conforme hoje foi designado, o nosso senador Benedito Lira está prestes a examinar todas as proposições de emendas colocadas pelos senadores, para então, finalmente, na próxima semana, ou se não em duas semanas, votarmos. Ficou o compromisso de ser votado ainda neste mês a este trabalho do qual ambos participamos.
Não, senador, embora o a parte não tenha a ver com o meu pronunciamento, mas eu acho que está no local correto e com um relator que vai analisar a emenda do Vossa Excelência, e eu tenho muita tranquilidade. Como o senhor bem disse, os nossos salários são devidamente públicos. O argumento de alguns servidores é exatamente essa questão da privacidade, embora para se saber do salário se sabe pela função. Obviamente que não entra em detalhe os ganhos pessoais, mas hoje já se sabe a função que ele exerce e, no mínimo, o salário base que ele recebe.
Isso então, é verdade. Isso está no site do Senado.
Transparência. Então, mais uma vez, meu muito obrigado.